Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre reforma política com os deputados Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Bom, deputados, esgotado um pouco o sistema eleitoral, eu gostaria agora de discutir a questão do financiamento de campanha, em específico a possibilidade de empresas contribuírem para os partidos, não os deputados, como hoje é possível. Deputado Rubens Ottoni, o senhor pode explicar um pouco como foi essa votação? Porque em uma noite ficou, não foi aprovado, e na noite seguinte foi aprovado. Como foi isso?
Infelizmente, um acordo de procedimento que foi acertado na primeira noite de votação e explicado recorrentemente dentro do debate e da votação, no outro dia a presidência entendeu que tinha amparo regimental para fazê-lo diferente daquilo que foi acordado e explicitado no primeiro. O entendimento na primeira noite é que, ao ser votado um tipo de financiamento de empresa, estaria esgotado ali esta votação. E o entendimento da segunda noite foi que, ao se mudar o texto em um ponto, que seria ao invés do financiamento de empresa para as pessoas, mas apenas para os partidos, teria sentido e o regimento ampara. E assim foi feito. Agora, de qualquer maneira, o que está aprovado é que haverá o financiamento de empresas, só que ele será feito diretamente aos partidos. No meu entendimento, isso não resolve a expectativa da sociedade. Porque a expectativa da sociedade não é se vai ser a doação da empresa vai ser para o candidato ou se vai ser para o partido. A expectativa da sociedade é diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Não dá mais para conviver com a realidade onde os nossos representantes são escolhidos muito mais pela estrutura de campanha, pelo dinheiro que colocam numa campanha, do que pelas ideias, projetos, propostas, compromissos com a comunidade. Esse, para mim, seria o ponto fundamental, que não está sendo tratado. Vejo que a proposta aprovada, ela deixa uma possibilidade de, através de uma regulamentação, poder-se ter um controle dos gastos de campanha e também um controle das doações, dos valores de doação. Mas aí é uma possibilidade aberta que nem se coloca como necessidade. As doações poderão acontecer independente dessa regulamentação, o que eu acho ruim. Inclusive, a proposta do deputado Marcelo Castro na comissão especial, ela era mais avançada, porque ela já previa que não poderia haver nenhuma contribuição, nenhum recebimento de doação antes que houvesse essa regulamentação.
Obrigada, deputado. O senhor concorda com a posição do deputado Rubens Ottoni, deputado Lincoln Portela? E eu vou além. O senhor acha que, da maneira como ficou, fica menos transparente, no sentido em que todos os deputados daquele partido vão ficar vinculados à empresa doadora? Porque hoje a empresa doa diretamente para o candidato. Agora, doando para o partido, não se sabe para qual candidato aquele recurso irá, para a campanha de qual candidato.
Na eleição passada, as empresas doaram tanto para candidatos quanto para partidos. Eu, particularmente, eu recebi doações do partido. Essas doações que foram ao partido foram doadas por empresas. Gostaria até de nem mencionar nome agora, isso aí está explicitado. Mas é interessante que o que veio de contribuição para a minha campanha por parte do partido, vindo de uma empresa, foi exatamente de empresa que eu trabalhei os 4 anos contra aqui na Câmara dos Deputados. Nunca tive nenhum contato com eles, nunca tive nenhum telefonema, nenhum envolvimento, pelo contrário, era exatamente adverso, avesso a determinadas práticas, porque eu fui o coordenador do GT Terras Indígenas. E esse grupo mais ligado ao agronegócio. Eu não tenho nada contra o agronegócio, tenho algumas divergências em algumas questões. Mas acabou vindo pelo partido. Então, vindo para o partido é mais transparente. A regulamentação é necessária, porque sabe-se lá quanto cada partido poderia receber. É preciso que haja um teto. Quanto cada partido vai receber, qual, se ele vai distribuir isso igualitariamente aos parlamentares,
mas, desculpa,
ou se vai privilegiar outros.
Mas assim, isso o senhor sabe, fica claro, nesse caso específico que o senhor mencionou, então, um recurso que vem de uma empresa para o partido e aí o senhor recebe via partido, o senhor sabe que a origem desse recurso foi daquela empresa com a qual o senhor não tinha contato nenhum. A empresa fica sabendo, o senhor fica sabendo, porque depois que entra no caixa comum do partido...
É transparente.
É possível mapear isso?
É transparente, inclusive toda a mídia brasileira, toda a imprensa mapeou os parlamentares que receberam via partido das empresas, os que receberam das empresas, sempre foi transparente isso. O que nós precisamos fazer, como disse o Rubens Ottoni e também o deputado Marcelo Castro, é dar a regulamentação devida. Como essa divisão vai ser feita, quais o teto, se haveria ou não um teto. Agora, é preciso que haja uma pressão daqueles parlamentares que pensam dessa maneira para que isso também seja levado em votação numa reforma política.
Obrigada, deputado Lincoln Portela. Agora, deputado Rubens Ottoni, se houver esse carimbo na doação da empresa para o partido, ou seja, se a empresa decidir que vai doar para o partido, mas carimbando aquela doação para um candidato XYZ, faz muita diferença se ela doa para o candidato ou para o partido?
Não, essa proposta pode fazer diferença, mas não mexe, no meu entendimento, no problema mais importante, que é o debate do financiamento de campanha, que é baixar os custos da campanha e diminuir a influência do poder econômico na escolha dos representantes. Isso, para mim, é o ponto principal. E essa formulação, seja a inicial, onde tem a doação, possibilidade de doação para o candidato e para partido, ou a outra, que é só para partido, não faz muita diferença. Para mim, o que faz diferença é nós termos, por exemplo, limite de gasto nas campanhas eleitorais.
Ou seja, não é limite de arrecadação,
isso, é limite de gasto. Segundo, limite também da doação. Não dá para ter controle. A empresa doa 2% do seu faturamento. Ora, 2% da empresa X é uma coisa, 2% de uma outra empresa é totalmente diferente. Então, precisa ter um controle realmente verdadeiro, não apenas simbólico. Então, esse para mim é o ponto principal que, infelizmente, com essa proposta apresentada, votada e aprovada, não atende às nossas expectativas aqui, pelo menos a minha, e, no meu entendimento, não atende à expectativa da sociedade, que, inclusive, tem ações da própria sociedade já ajuizadas, inclusive em trâmite, inclusive no Supremo Tribunal Federal, questionando esse financiamento.
Obrigada, deputado. Deputado Lincoln Portela, deputado Rubens Ottoni citou justamente a ação de inconstitucionalidade impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, no Supremo Tribunal Federal, onde já há uma maioria formada, mas houve um pedido de vista há mais de um ano pelo ministro Gilmar Mendes, questionando a legalidade das doações de pessoas jurídicas a candidatos e partidos políticos. Como é que o senhor vê essa ação? O senhor acredita que agora o Supremo deva dar continuidade ou deve continuar paralisada? Muda o entendimento dos ministros? Como é que fica essa situação?
Eu queria, antes, me permitir, voltando à palavra entendimento, deputado Rubens Ottoni, no meu entendimento, essa doação para os partidos, são para os partidos. A empresa que doar, eu não acredito, pelo que eu percebi no texto, que ela pode fazer a doação dizendo essa doação é para o candidato X. Não, é para o partido e o partido é quem vai fazer essa distribuição. E é o que eu penso, essa distribuição deve ser equânime. Porque se a empresa fizer a contribuição para o partido, mas indicando um candidato, burla aquilo que foi derrotado na noite anterior. Então passa a ser exclusivamente para o partido, e o partido faz uma divisão que deveria, na minha avaliação, ser equânime onde está acontecendo a disputa. Muito bem, esse é um caso.
Mas isso ficou claro?
Na minha avaliação, sim. Eu não sei se na avaliação de Rubens Ottoni...
Eu acho que sim. Acho que o partido, o recurso é do partido. Agora, cabe ao partido definir como ele vai distribuir.
Pois é, mas se cabe ao partido definir, o que impede o
aí
partido...
Aí é que entra a regulamentação. É que nós gostaríamos de trabalhar em cima dessa possível regulamentação. Mas aí é um ponto futuro.
Certo.
Voltando agora, obrigado, me desculpe...
Não, claro, imagina.
o hiato aí, o aparte, voltando ao Supremo, até brinquei aqui no intervalo, com todo respeito, né? Dizem os pensadores que falam muito de amor, que as mulheres, os homens não têm que compreendê-las, têm que amá-las. Da mesma forma, essas mulheres devem ser amadas. Da mesma forma, o Supremo. O Supremo, às vezes, você não compreende muito, mas que você cumpra as decisões do Supremo. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela for maior e ela se mostrar mais contundente, mais importante e definida do que a decisão da Câmara, cumpra-se. Aí será uma outra conversa se a Câmara vai fazer uma outra PEC, se vai haver uma outra discussão, não sabemos o que vai acontecer.
Certo, deputado Nico Portela. Deputado Rubens Ottoni, agora em relação a tempo, o senhor acredita que, bom, as mudanças foram votadas recentemente, precisam passar por um segundo turno de votações e ir para o Senado Federal. Há tempo para que, até o final de setembro, tudo seja votado e promulgado para que possa valer para 2016?
O tempo existe. Agora, é preciso entender que são votações complexas. São temas que têm uma infinidade de possibilidades e também onde todos os parlamentares têm opinião sobre esse assunto e fazem questão de debatê-la. Então, a matéria que ainda está sendo desafiadora aqui na Câmara, ela terá que ir ao Senado ainda. E alguma modificação no Senado, isso requer uma volta para cá. Então, eu vejo que nós que queremos uma reforma política realmente estruturante, nós não devemos muito preocupar com a questão do tempo, nós temos que fazê-la bem. Se conseguirmos fazê-la para valer para a próxima eleição, tanto melhor. Se não conseguimos fazê-la para a próxima eleição, mas conseguimos o entendimento necessário para construí-la de maneira madura, para que ela possa se estabelecer no próximo período e cumprir o seu papel, também será uma vitória.
Só uma dúvida para finalizar com o deputado Lincoln Portela. O fim da reeleição, se ele for promulgado até para valer para as próximas eleições, só os prefeitos que tiverem sido eleitos nas últimas eleições e puderem concorrer à reeleição terão esse direito. E quem for eleito nas próximas eleições não poderá mais concorrer à reeleição.
Prefeitos e governadores.
Prefeitos, mas as próximas são só municipais.
Sim. Ah, sim.
Agora, se essa PEC, se essa emenda à Constituição não for, não estiver em vigor até outubro, quem se eleger no próximo ano ainda poderá concorrer à reeleição em 2020, é isso?
Essa reforma política, pelo que nós estamos percebendo, né, Rubens, ela pode ir até 2022, dependendo do que o Senado pensar, se o Senado perde 3 anos, se o deputado perde 2 anos, ou se o governador perde 2 anos. Então há muito que se discutir nisso aí. Eu volto à questão aritmética. Nós temos que fazer um pouco mais de aritmética ainda para resolvermos essas questões.
O que vai acontecer, Fabiana, é que primeiro nós temos que definir as teses gerais. Ao definirmos e estabelecermos o que será modificado, é natural que haja um período de transição. E esse período de transição, ele se dará de acordo com a necessidade das mudanças feitas. Por exemplo, se for aprovado aqui, também coincidência das eleições, a transição é mais complexa.
Uhum.
E aí ela tem que casar com essa que você colocou. Se não tivermos coincidência das eleições, digamos que a transição ela é mais simples. E ela poderá ser já no bojo daquilo que for definido aqui, mesmo que não valha, que não seja a tempo de valer para a eleição municipal, já poderá estar no bojo da lei previsto a que ela valerá e qual reeleição estará prevista.
Certo, deputados, muito obrigada. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Então, logo, outras mudanças sejam aprovadas. Vamos convidá-los novamente.
Obrigado.
Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás, sobre a reforma política. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619, a ligação inscrição é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.